Os trabalhos em Aparecida da 51ª Assembleia Geral da CNBB, no seu 8º dia, teve início com o compromisso da promoção e da dignidade dos afrodescendentes, que foram colocados sob o altar da Santa Missa nesta manhã, na Basílica Nacional. A celebração foi presidida pelo Bispo de São Mateus, no Espírito Santo, Dom Zanoni Demetino Castro, e concelebrada pelos bispos negros. No início da missa, o bispo da diocese de Guarapuava, no Paraná, Dom Antônio Wagner da Silva, leu uma mensagem fazendo memória aos 125 anos da Lei Áurea, do fim de uma luta, início de outra, em busca dos direitos da negritude. De acordo com Dom Wagner, atualmente existe mais de 30 bispos afrodescendentes entre o episcopado brasileiro. Em sua homilia, Dom Zanoni Demetino destacou as batalhas do povo negro na história, o sofrimento durante o período da escravidão e as lutas atuais. Dom Zanoni ainda ressaltou que, embora vivamos em um tempo novo, ainda precisamos lutar pela causa dos afrodescendentes e pela pastoral afro-brasileira. Sobre a questão da negritude no Brasil, nós conversamos com o padre Guanir da Silva, de Juiz de Fora e membro do Instituto IMA. No nosso Brasil, como é que o senhor vê essa questão da dignidade homem, branco e negro?
Olha, a gente olhando a partir dessa perspectiva, eu acredito que nós já tivemos uma melhora nessa relação, né? Ainda precisamos crescer, né, para que esta dignidade do homem negro e do homem branco sejam iguais. Ainda não são iguais. Então, enquanto nós estamos fazendo um processo, existem políticas afirmativas para a melhoria desta realidade, né? Hoje, a celebração da Eucaristia que tivemos agora pela manhã, ela mostra um pouco isto, né? Porque é a terceira ou quarta Assembleia da CNBB que nós temos essa missa presidida por bispos negros, porque até então não havia. Então, isso é uma novidade dentro do próprio conjunto da Assembleia, né? Então, quer dizer, agora a coordenação da presidência da conferência observa que existe um dado novo no episcopado, e esse dado novo é a quantidade de bispos negros que nós temos hoje na nossa conferência. Então, isso é o bispo lá do interior, lá de São Mateus, presidir aqui na Assembleia a Eucaristia, né, concelebrada por todos os bispos, é um fato novo que mostra, né, que esta é o caminho de superação dessas diferenças e a valorização dessa dignidade humana do homem negro, do presbítero negro e, consequentemente, do bispo negro.
Ainda sobre os trabalhos da Assembleia centralizados no tema Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, nós conversamos com o arcebispo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Dom Antônio Carlos Altieri.
Olha, eu penso que o fato de nós termos começado a realizar as assembleias aqui em Aparecida foi um grande progresso, né? E as avaliações levadas a sério fizeram com que a assembleia corra com eficiência ainda maior, menos cansativa e mais produtiva. Então, o documento central foi muito bem apresentado, já de saída também, isso é um louvor à comissão e vai dar menos trabalho. Agora, os temas também, não secundários, mas como o da comunicação, o Diretório da Comunicação, da Reforma Agrária, né, foram documentos muito bem estudados, as comissões estavam muito bem preparadas, aceitaram as emendas que foram numerosas, tanto que pediram tempo a mais para não só introduzir as emendas, como tentar uma redação mais harmônica, mais completa. Então, o trabalho foi muito produtivo.
Ainda nessa Assembleia, foi decidido que o Beato Anchieta será o patrono dos catequistas. Dom Altieri.
Pois é, ele foi um evangelizador, né, que usou da caridade evangélica e sem saber, né? Hoje é patrono nesse sentido, que ele conseguiu, por amor a esse povo indígena, se aproximar, aprender a língua, portanto, se enculturar, né? É um precursor da enculturação da catequese, né? Falando na língua, escrevendo também, respeitando as diferenças culturais, os costumes, né? Então, alguém que, por amor evangélico, teve a pedagogia de Deus em prática e funcionou.
Nessa quarta-feira, o tema da Jornada Mundial da Juventude voltou ao plenário da Assembleia. Sobre a jornada, nós conversamos com o arcebispo do Rio de Janeiro, Dourani João Tempesta.
O programa do Santo Padre vai ser definido quando?
Exato. Nós cremos que até o final desse mês, né, comecinho de maio, nós teremos já definido o programa do Santo Padre e Roma deverá, 2 meses antes, como é praxe, né, você sabe disso, 2 meses antes, anunciar ao mundo a Via Santo Padre com as datas, horários, detalhes, etc. Né? Sabemos que com a mudança do Papa, há uma mudança de programação naquilo que são aqui a programação mais local. A programação da jornada, naquilo que é tradicional, continua normal. A chegada do Papa, a Via Sacra, a Vigília, o Missa de Envio, são os eventos que o Papa sempre participa, além do almoço com os jovens também. Creio que esses eventos já estão confirmados, né, que fazem parte justamente da tradição da jornada. Por isso, para os jovens, está tudo tranquilo.
De Aparecida, para a Rádio Vaticano, Silvonei José.